O que é que eu devo fazer para observar o jejum e a abstinência da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa? Veja, todo mundo sabe que existe o quarto mandamento da igreja. O quarto mandamento da igreja diz assim: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Essa é uma fórmula catequética para as pessoas memorizarem, mas no fundo é uma realidade que está num livro maior, que é o Código de Direito Canônico, que especifica, não é, como é que isso deve ser observado. Então vamos lá. O que é que eu devo fazer para o jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa? Porque são só estes dois únicos dias em que a igreja prescreve o jejum. A abstinência nós vamos falar no final. Mas somente dois dias que manda a Santa Mãe Igreja que nós façamos o jejum. Bom, o jejum que a gente deve fazer é o chamado jejum eclesiástico, ou seja, o jejum da igreja. É um mínimo de jejum, que significa o seguinte: fazer uma única refeição até a saciedade. Uma única refeição, geralmente, tradicionalmente, é a refeição do almoço. Mas se você tiver razões pessoais, você pode transferir essa única refeição para o jantar. Por exemplo, tem gente que tem uma imensa dificuldade de dormir com o estômago vazio. Então, por razões pessoais, você transfere o almoço para o jantar. Só que, além de fazer esta refeição até a saciedade aqui quer dizer até a sensação de você estar cheio, não de estar empanturrado, né? Você comeu o suficiente? Tá bem? Ótimo. Para. Além dessa única refeição, você pode também colocar algo no estômago. Essa talvez seja a expressão que coloca de forma mais clara o que a igreja prescreve. Você pode colocar algo no seu estômago, tanto no horário que seria o café da manhã e no horário que seria a outra refeição, no caso aqui, o jantar. Então, esse pequeno lanche, ele evidente, não pode ser igual a uma refeição. É só para dar uma enganada. De tal forma que você não esteja agora comendo aquilo que você come todos os dias. O espírito do jejum eclesiástico é que você coma menos naquele dia. Então, eu vou dizer aquilo que é a tradição. Mas é claro que não se trata de prescrever e dizer que estou colocando uma prescrição canônica, porque é evidente, o Código Canônico não entra nesses detalhes. Mas, tradicionalmente, né, esses pequenos lanchinhos que a gente faz, o menor deles é no café da manhã. Por quê? Porque no fundo, né, o jejum geralmente ele é vivido mais na parte da manhã. É por isso que até o café da manhã é chamado de desjejum. Você está quebrando o jejum. Então, você come alguma coisa de muito leve, um pãozinho, né, alguma coisa assim. Eu digo pão porque geralmente é o carboidrato que as pessoas comem, mas o fato é que tem que ser alguma coisa bem, bem modesta e insignificante. Já na parte do jantar, tradicionalmente, né, se permite um lanche um pouco mais robusto, ou seja, algo a mais, mas que não ultrapasse um quarto de uma refeição, ou seja, bem longe da saciedade. É isso que tradicionalmente se faz para observar aqueles dois lanchinhos da manhã e o da noite. O fato, porém, é que a prescrição canônica é essa: uma única refeição até a saciedade e, conforme as adaptações culturais dos diversos povos e locais, aquelas duas pequenas refeições laterais para não deixar o estômago completamente vazio. É claro que você pode fazer muito mais. Ou seja, se a sua saúde permite e sua generosidade o quer, você pode, nesses dias, né, fazer o jejum total, o jejum a pão e água, outras formas de jejum. Evidente também que as pessoas que têm que fazer algum trabalho braçal, ou que estão com uma dificuldade de saúde estão dispensadas desse jejum. E quem é que é obrigado a este jejum? Bom, as pessoas que já completaram a maioridade, ou seja, 18 anos, quem já fez 18 anos, até quem iniciou o 60º ano de vida. Desculpa essa especificação, mas é que o direito canônico diz claramente inceptum 60º, que quer dizer isso na prática. Quando você completou 59, acabou a obrigação, porque ali você está começando o 60º ano de vida. Então, dos 18 completos aos 59 completos. É nesse período que a pessoa é obrigada ao jejum eclesiástico. Então, o importante é você observar também o espírito do jejum. Por quê? Porque quando nós fazemos o jejum, nós estamos nos unindo a Jesus, que, claro, viveu os seus 40 dias de jejum no deserto por amor a nós. Com isso, Jesus santificou o nosso jejum. É unido a Ele que nós encontramos a razão de vivermos o jejum. Pois bem, o quarto mandamento então diz: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Já aprendemos o que é que manda a Santa Mãe Igreja com relação ao jejum. É só a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa. Agora, além da Quarta-feira de Cinzas e da Sexta-feira Santa, a abstinência também deve ser vivida nas outras sextas-feiras do ano, a não ser que haja uma solenidade, porque nas sextas-feiras nós recordamos todo o ano, o ano inteiro, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e queremos nos unir a Ele. Além disso, é necessário notar que o cânon 1253 dá uma faculdade às conferências episcopais de adaptarem estas normas, né, e de substituir jejum e abstinência por aquilo que são outras formas de penitência, outras obras de caridade e exercícios de piedade.